Oi, pessoal, tudo certo com vocês? Estamos começando mais um Na Gaveta. No programa de hoje, vamos falar sobre a Libra, a Liga Nacional de Clubes Brasileiros. Eu sou o Vitor de Godoy.
Eu sou o Luiz Lima.
Eu sou o Leonardo Novaes.
E estamos começando hoje mais um
Na Gaveta, o chute certo para você encontrar as notícias do futebol mundial.
Rádio Quintal. Para informar, divertir e entreter as pessoas que estão em isolamento social.
Rádio Quintal.
Rádio Quintal.
Na Gaveta. Na Gaveta. O chute certo para você achar as notícias do futebol mundial.
A Libra é a nova liga que vai organizar as séries A e B do Campeonato Brasileiro. Mas está gerando muita polêmica. Tem alguns clubes fundadores que já topam participar da liga e outros que são contra. Os que fazem parte dos fundadores são Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Cruzeiro e Ponte Preta. Também, depois de um tempo, o Vasco e o Botafogo entraram. E agora o Grêmio está estudando entrar para participar da liga.
E essa liga está se tornando cada vez mais realidade, né, Vitor? Inclusive, já tem até contratos quase que fechados, caso essa liga realmente exista. Contratos milionários, assim. Um deles é com a CSK, que é a Codage Esporte Capital, e o Banco BTG, que podem ser grandes influenciadores para essa criação da Liga de Clubes do Futebol Brasileiro. Essa liga parece ser algo milionário, né, que tem o seu aporte inicial de investimento como 3,5 bilhões.
E nas negociações dessa liga, né, tem o grupo dos fundadores, né, agora 10 equipes já assinaram o documento, mas também tem o grupo dos divergentes. Ao todo, são 23 clubes que se mantêm agora contra essa criação da liga, pelo menos nos moldes que ela está atualmente, sendo 11 clubes da Série A e mais 12 da Série B. Os times que ainda se mantêm contra são América Mineiro, Atlético Goianiense, Avaí, Ceará, Coritiba, Atlético Paranaense, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Juventude e Goiás. Os da Série B, que ainda são contra a liga, são Chapecoense, Brusque, CRB, CSA, Náutico, Criciúma, Londrina, Operário, Sampaio Correa, Sport, Tombense e Vila Nova. Alguns clubes ainda se mantêm neutros, como o Atlético Mineiro, Internacional, Bahia, Grêmio, Guarani, Ituano e Novo Horizontino.
E também uma coisa que tá gerando uma certa polêmica é quem que vai comandar a liga. A ideia é pegar alguém de fora, não necessariamente do futebol, mas de fora dos clubes, sabe? Não alguém do Corinthians, ou alguém do Cuiabá, ou alguém, enfim, de qualquer clube, para evitar um possível favorecimento nas decisões que forem tomar, sabe? E dentro dos times que já compõem a Libra, alguns deles já querem definir esse nome, e independente de todos os clubes terem topado ou não, e outra parte quer esperar todos os clubes toparem para assim discutir e ver quem vai comandar a liga, para assim evitar possíveis brigas e novas divergências no futuro.
E eu acho isso muito importante, Vitor, para não causar polêmicas como algum time quer favorecer mais um do que o outro e tudo mais. Alguns dirigentes, como o Pete Aguilar, do Atlético Paranaense, presidente há muito tempo do clube que trouxe muitos títulos a Roupa-Daná, e o Marcelo Paes do Fortaleza se colocaram à frente para falar um pouco mais sobre a criação da liga. O principal ponto levantado por eles foi a divisão de receitas, que é considerado o principal impasse para a criação da liga. Eles acreditam que times como Flamengo e Corinthians, no sistema atual implementado pela CBF, recebem muito mais do que clubes como, por exemplo, o Atlético Paranaense e o Fortaleza. O atual modelo da liga divide a receita de forma que 40% seriam divididos igualmente entre os clubes, 30% de acordo com a classificação final e 30% de acordo com o engajamento dos torcedores. O que muda um pouquinho qual é a intenção dos outros 14 clubes que ainda não assinaram. Porém, é que a divisão seja feita da seguinte forma: 50%, 25% e 25%, tal como é feito na Premier League. Outra exigência desses também 14 clubes que não assinaram é que a diferença entre os ganhos do primeiro colocado não supere 3,5 vezes mais os ganhos do último colocado.
Pois é, e ainda mais um desses impasses, né? Você mencionou aqui o principal, né, Luiz? Mas sem falar em outros, como por exemplo a quantidade dessa fatia das receitas que vão ser destinadas para cada divisão do futebol brasileiro. Então, se nos moldes atuais do Estatuto da Liga define que apenas 15% vai ser destinado para a Série B, os outros 23 times, né, que compõem os divergentes tanto da Série A quanto da Série B, entendem que pelo menos 20% dessa quantia devem ser destinadas para a segunda divisão do futebol brasileiro.
E, bem, uma dúvida também que fica é quando começaram a discutir essa liga, né? Porque do nada surgiu uma explosão de matérias falando sobre a Libra, o pessoal não entendeu muito. Mas bem, sempre teve esse descontentamento com a CBF e como o Brasileirão era gerido e tudo mais. Então, os clubes se juntaram em junho do ano passado para discutir a formação dessa nova liga. E eles também aproveitaram que a CBF passa por uma crise depois do afastamento do Rogério Caboclo. E, bem, tá indo assim por enquanto.
Então, e desde quando começou todas essas conversas, os clubes paulistas da primeira divisão, os cinco principais, Corinthians, Santos, o São Paulo e o Bragantino, além do Palmeiras, é claro, têm tomado a frente junto com o Flamengo. Eles até, inclusive, já fecharam um contrato com o Banco BTG, que promete atrair investimentos superiores a R$1 bilhão. Então, em movimento de oposição a esses clubes que tomaram a frente, 10 times da Série A do Campeonato Brasileiro se uniram e criaram o grupo Forte Futebol, para que eles possam ter maior poder de decisão no momento de criação dessas ligas. Vale lembrar que, com a lei do mandante, por exemplo, esses clubes somados, eles vão ter pelo menos 10 jogos de cada equipe do futebol brasileiro, então eles têm um poder de barganha muito maior nesses moldes atuais para conseguir, né, impor as suas vontades, até essa melhor divisão de receitas entre as equipes. Vale lembrar que todas essas equipes divergentes se reuniram nessa última segunda-feira e parece que os clubes vão chegar aí no meio termo entre a divisão de receitas.
É isso, Léo. A gente falou de valores, falou de muita coisa, falou de clubes que vão assinar, de clubes que não vão assinar, mas a pergunta que fica é que quando que essa liga realmente começa? Para que essa liga seja implementada, faltam acertar alguns detalhes ainda além das assinaturas. Tais como o Estatuto da CBF, que define que haja adesão de pelo menos um terço dos clubes da Série A e B. Portanto, a Liga precisa de mais 3 assinaturas para chegar ao tão sonhado número do 13 para poder começar de fato a realmente sair do papel. Mas falando em data, segundo apurações do GE, o documento dá a entender que a primeira edição da Liga ocorra somente em 2025, já que antes disso não tem essa possibilidade, já que os direitos de transmissão de todos os clubes já estão vendidos até o ano de 2024.
A gente falou como vai funcionar a Liga e tal, mas na prática, quais vão ser as principais mudanças que vão acontecer? Bem, nos documentos da Liga, uma das principais mudanças é a substituição do STJD por uma estrutura própria para resolver as questões disciplinares do Campeonato Brasileiro.
Outra mudança, Vitor, significativa que também irá acontecer será a criação de uma Assembleia Geral formada pelos 40 clubes da primeira divisão. Diferente do que é hoje, já que os clubes não têm interferência direta, por termos algo maior que chamado CBF. E nessa Assembleia Geral, o que seriam discutidas? Seriam discutidas demonstrações financeiras de entidade ou seriam aprovadas a inclusão ou exclusão de clubes? Vale ressaltar que nas votações as equipes da Série A devem ter peso 2 e as da Série B peso 1.
Ué, a gente falando aqui da Libra, não é a primeira vez que os clubes brasileiros tentam se organizar para formar a sua própria liga. Já tivemos algumas tentativas frustradas até no passado, muitas delas em que as equipes não chegaram a um acordo final. E a mais recente delas é até a Primeira Liga. Ela foi idealizada pelo Coritiba lá no começo de 2015, que sonhava com a reedição daquela famosa Copa Sul Minas, visando um maior índice de renda e de público nos estádios, porque esses índices nos estaduais vinham em baixa. Depois disso, logo, clubes como Flamengo, Fluminense, também foram aderindo a essa liga. E assim, os clubes tentaram se organizar, mas ainda pediram ajuda da CBF. De toda forma, foi um processo que não durou muito tempo. Logo em 2019, os clubes publicaram uma carta comunicando o final dessa liga.
Ok, a gente explicou como vai funcionar a liga e tal, quais são as polêmicas, pontos negativos, pontos positivos. Mas bem, como que as ligas se organizam lá fora? Bem, na Premier League, Campeonato da Inglaterra, 50% é dividido igualitariamente entre todos os clubes, 25% na posição de cada clube da temporada anterior, 25% da audiência que cada clube dá, que, né, é a mídia. E tem uma regra também, que o time de melhor campanha não pode ter 60% a mais de lucro do que o último colocado. Na Espanha, que é a La Liga, 10% vai para a segunda divisão automaticamente de tudo que a liga arrecada, e dos outros 90%, metade é dividida igualitariamente entre os clubes, e a outra metade, os outros 45%, 22,5% é pelo desempenho dos times nas últimas 5 temporadas e 22,5% pela audiência e bilheteria que esses clubes dão, que, né, é a mídia. E também tem a regra, o melhor colocado não pode receber 3,5 vezes mais do que o último colocado.
Já na Bundesliga também é um pouquinho diferente essa divisão, então 53% são divididos de forma igualitária entre as equipes, 42% pelo desempenho nas últimas 5 temporadas, 3% pelo desempenho do time nas categorias de base, aí uma novidade, e outros 2% pelo interesse do time no mercado. Também na Bundesliga, a diferença dos ganhos do último colocado não pode ser 3,2 vezes menor do que a do primeiro colocado.
Já na Itália, na Calcio A, também temos uma divisão de receita. 50% é dividido de forma igualitária, 20% pelo número de torcedores de cada clube, ou seja, que vão para o estádio, pagam ingresso e tudo mais, e 30% que restam são divididos por desempenho. Desses 30%, 15% é pela temporada anterior, 10% pela média do clube dos últimos 5 anos na competição e 5% pelo histórico do clube na competição. Vale ressaltar também que o time de melhor campanha não pode ganhar duas vezes mais do que o último. E fechando as 5 grandes ligas, temos a Ligue 1, que a receita é dividida de uma forma muito mais fácil. 50% de forma igualitária em todos os clubes, 30% por campanha da temporada anterior e 20% por audiência que cada clube dá. Então, depois de passar por tudo isso, eu acho que se tem uma coisa que a gente tem que se espelhar para a formação dessa Liga, para tirar a CBF e colocar os clubes como o próprio mandante do campeonato, é se espelhar na Europa. E eu acho que, além de se espelhar na Europa, se espelhar mais ainda na Premier League. Porque depois da Barclays, nós tivemos essa atualização para a Premier League e deu muito certo. Onde todos os clubes gostam, os torcedores gostam, os jornalistas locais gostam. Então, realmente, eu acho que serve como molde para a Libra.
E você, Leozão? O que você acha?
Olha, eu acho que a Liga é um grande passo para a profissionalização do futebol brasileiro, né? Os clubes, se caso dê certo, enfim, eles se organizando para fazer uma liga de maior valor e que possa competir, se não em pé de igualdade com a Europa, pelo menos um futebol mais forte, que tenha um valor maior, maiores receitas. Inclusive, uma coisa que a gente falou com o nosso professor Celso Zelt, a gente teve a oportunidade de entrevistar ele, que inclusive vai ao ar aí no nosso canal do YouTube nas próximas semanas. Ele contou pra gente que, na opinião dele, as federações são uma aberração. Os clubes não precisam das federações pra nada. Eles têm o potencial de se organizar e criar uma liga muito mais forte. Mas infelizmente não conseguiram até hoje em dia. A gente espera que seja dessa vez. Até porque, caso tudo dê certo, também tem a questão de fazer uma arbitragem um pouco mais profissional. Enfim, várias questões a serem melhoradas no futebol brasileiro.
Concordo com o que você disse, Léo. Eu acho que as federações, principalmente a Federação Brasileira, é totalmente mal organizada, mal gerida, toma uma decisão ruim. Então acho que se os clubes se unirem e se conseguirem se organizar de uma maneira igual, que todo mundo saia ganhando, o nosso futebol tem muito a crescer. Não só os times, mas a Seleção Brasileira também, né? Que é um que o pessoal acaba pegando muito no pé. Então eu acho que essa troca de gestão pode ser muito válida e todo mundo sair ganhando, que, né? Além de já é a potência sul-americana, talvez da América de modo geral. Mas falta dar esse salto para chegar no nível europeu. E claro, financeiramente não tem como comparar o real com o euro, né? Mas eu acho que esportivamente a gente pode chegar mais perto deles. E, bem, já que a gente tava falando de futebol brasileiro, essa semana também, semana passada, né? O Tite lançou a convocação para os amistosos. Ele já falou também que depois da Copa ele já vai sair. Então já tá especulando quem vai ser o novo técnico. Eu tava pensando... E o debate dessa quinzena vai ser: quem vocês acham que deve ser o novo técnico da Seleção Brasileira?
Olha, eu acho que assim como a CBF tentou, os principais brasileiros queriam, o Guardiola, claro, é o grande sonho, mas é um sonho quase inalcançável, é realmente muito difícil que ele vá assumir a seleção. Então, pensando nisso, eu acho que um nome que a CBF devia tentar é o Mourinho. E lá, bater na porta dele, ele que... Tá na Roma agora, não é um clube grande da Europa, não é nenhuma das principais equipes da Itália. Ele, inclusive, em 2017 não descartou treinar a seleção brasileira um dia, disse que poderia ser uma possibilidade. E é um treinador com bagagem, um treinador histórico, um dos principais nomes do futebol mundial, que ganhou títulos por todo lugar onde passou. Inclusive também vem fazendo bom trabalho na Roma. Ele fez a Roma chegar, após 31 anos, à sua primeira final europeia. O clube vai enfrentar o Feyenoord na final da Liga Europa Conference.
É, Léo, eu acho que o Mourinho seria um bom nome, mas eu vou dar minha opinião sendo um pouco mais realista. A gente sabe que o Brasil nunca teve um técnico em uma Copa do Mundo e nem em qualquer outra competição que fosse um técnico estrangeiro. Então, minha opinião vai ser de acordo com isso. Eu acho que a gente está cada vez mais perto de ter um técnico de fora, tendo em vista que os treinadores de outros países estão cada vez mais preparados, as escolas da Europa são muito melhores do que as escolas brasileiras, mas minha opinião de hoje vai ficar de acordo com a realidade. Eu acho que o técnico hoje, que nasceu aqui no Brasil, que está mais preparado para assumir a seleção brasileira, seria o Cuca. Dentre os técnicos que ainda estão atuando, eu acho que é o mais vencedor, ele não parou de estudar, está sempre se atualizando e se mostrou totalmente capaz no ano passado também, onde levou o Galo a muitos títulos, mostrou que não tá parado. Recentemente também levou um time do Santos que não era tão bom a uma final de Libertadores. Então eu acho que dentro da nossa realidade de técnicos brasileiros, eu acho que o Cuca seria assim um bom nome. Eu acho que não seria o melhor. Se pudesse escolher de outros países, eu gostaria. Mas tendo em vista que o técnico vai ser brasileiro ainda para a Copa de 2026, eu acho que o Cuca tem grande chance de estar aí.
Oh, mais uma vez eu vou dar uma de diferentão aqui e vou jogar diferente do que os dois falaram. Eu não pensei num nome especificamente. Claro, eu acho que um Guardiola não se diz não para ele, né? Então, se trouxessem ele, seria muito bem-vindo. Mas eu acho que tem que ser um gringo, a priori, assim. Mas um gringo, não que deu certo no Brasil, um gringo que deu fora na Europa. Porque, por exemplo, muita gente levanta o nome do Jorge Jesus, do Abel Ferreira, mas tipo, ok. O Abel Ferreira tá mandando muito bem aqui no Brasil, mas ele é um técnico novo. Na Europa, ele mal treinou o time, só treinou o Braga e o PAOK da Grécia, não ganhou nada. O primeiro título dele foi a Libertadores, com o Palmeiras. No caso do Jorge Jesus, ele fez 6 meses extraordinários aqui no Brasil, muito acima da média. Mas ele nunca mais repetiu isso na carreira na vida. Nem nos times antes dele, nem nos times depois. No próprio Benfica, ele foi chutado de lá. E na carreira em si, ele nunca foi um técnico muito vencedor no principal polo do futebol mundial. E de brasileiros, assim, por mais que eu ache que vai acabar sendo um brasileiro, por questão cultural e tudo, acho que dificilmente eles vão, né, ir atrás de um Guardiola, de um Klopp na vida, apesar de, né, já se especular deles terem feito proposta pelo Guardiola. Eu não trairia nenhum brasileiro. Principalmente o Cuca, mas o Cuca é mais por questão pessoal, não por questão de futebolística mesmo, porque eu acho ele um bom treinador, me dói dizer isso, mas eu acho ele um bom treinador, só que eu não gosto dele como pessoa. Ele é um cara que já foi comprovado que ele assediou uma menina na época que ele era jogador, ele não podia sair do país há um tempo atrás, agora ele já pode sair porque já deu tempo, mas é fato que ele assediou uma menor de idade na época que ele era jogador do Grêmio, e eu acho que essa mensagem, ter um cara desses, premiar ele como o treinador da principal seleção de futebol do mundo, não é algo que eu gostaria de ver. E eu acredito que não seja um bom exemplo para a nossa sociedade em si, né? Mas, bem, é isso. Acho que todo mundo colocou as opiniões de cada um. Alguns, no caso dos meninos, foi mais, né, um nome em si. No meu é opinião, não é um nome, que eu não gosto de ficar chutando nome. Mas, bem, é isso. Estamos terminando mais um programa. Considerações finais?
Bom, então estamos terminando mais um Na Gaveta.
O chute certo para encontrar as notícias do futebol mundial.
Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero com a Rádio Web Quintal.
Rádio Quintal.
Fique em casa, mas fique com a gente. Seja consciente, por favor. Passa, só não passa o nosso amor. Oh, 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 oh.
Rádio Quintal.